A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. No programa de ontem à noite do Observatório da Imprensa na televisão, o Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, informou que começa amanhã, quinta-feira, a instruir iniciativas de apuração dos fatos denunciados nas últimas semanas. Fonteles destacou que a característica mais negativa do que chama de manchetismo é a imprensa trabalhar na base de espasmos, sem continuidade. Uma nova onda de rebeliões de presos, com 5 homens degolados em Presidente Venceslau, interior paulista, noticiada nesta quarta-feira, 15 de junho, não o deixa mentir. Uma longa travessia. A jornalista Renata Loprete, autora das entrevistas com Roberto Jefferson na Folha de São Paulo, chamou a atenção para o fato de que o depoimento de Jefferson é só o início de uma longa travessia, que vai testar a competência da imprensa. Ela recomendou equilíbrio. O jornalista Luiz Carlos Bernardes, de Belo Horizonte, sugeriu que a atual crise poderia dar mais vida ao Conselho Nacional de Comunicação, que seria uma instância relevante para discutir o papel da imprensa hoje no Brasil. Resistência à discussão. Você, Diniz, tem mostrado que a imprensa brasileira ainda não assimilou a prática de discutir seus próprios procedimentos e repetiu isso ontem na televisão. E é verdade. Como apontou Anselmo Góes, o deputado Jefferson tentou, em seu depoimento, criar cisânia entre os meios de comunicação. Disse que a Veja é tucana, que os veículos das organizações Globo são um diário oficial, que o Estado de São Paulo preferiu linchá-lo e, por isso, procurou a Folha para falar. Ontem, a Rede Globo evitou a armadilha de omitir as declarações de Jefferson, mas abordou o assunto de modo sumário. A Folha tentou, sem sucesso, ouvir os veículos para a sua edição de hoje. Quando maiores são a oportunidade e a necessidade de se produzir mais transparência a respeito de como trabalha a mídia, ela vai para a retranca. Óbvio, e a mídia não viu. Roberto Jefferson fez tudo estudadamente e só disse o que lhe convinha, mas deu pistas muito concretas de assuntos que a mídia poderia ter investigado nos últimos 30 dias. Por exemplo, ter verificado quais são os postos de direção dos Correios ocupados por indicação da cúpula do PT. Diretoria de Tecnologia, Rede Postal Noturna, citou Jefferson trocando os nomes. Tão óbvio e nada. Um novo olhar. Por si só, o depoimento de Roberto Jefferson constituiria um marco na vida política do país, porque é alguém de dentro que abre o jogo para tentar se salvar ou arrastar outros na sua queda. E sempre que as barreiras de um sistema corporativo são rompidas, fica-se sabendo de muita coisa relevante. E aqui há um arco que vai do governo aos partidos, passando por empresas e agências de publicidade. Mas a discussão de hoje é totalmente diferente das discussões anteriores. Só para dar uma ideia de como as coisas mudaram, pode-se citar que na época do impeachment de Collor não havia internet e a televisão a cabo estava iniciando suas operações no Brasil. Hoje, os blogs são citados nos jornais. Observatório Online. Vamos saber de seu editor, Luiz Egito, o que traz o Observatório da Imprensa Online desta semana.
A França comemora a libertação da repórter Florence Aubenas, do diário Libération. Durante o sequestro, os principais jornais franceses publicaram diariamente fotos dela e de seu guia iraquiano, também libertado, contando o número de dias em que estavam desaparecidos. Os dois passaram a simbolizar o direito da imprensa de informar e de não se contentar com uma cobertura de segunda mão ou apenas baseada em dados oficiais. A edição online destaca ainda a mídia e a crise política, trata de uma bela reportagem sobre o entorno de uma loja de alto luxo em São Paulo e critica as, digamos, licenças jornalísticas do colunismo político.
Saga e prejuízos do Citigroup. No Valor de Hoje, reportagem da agência Bloomberg faz o balanço dos prejuízos causados aos acionistas do Citigroup em 19 anos, desde que o banco começou a se transformar na maior empresa financeira do mundo. É, como quase sempre, a sabedoria da visão retrospectiva. Que tal pensar na cobertura dada pela mídia a essa saga? Este programa está em nosso site na forma de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão e agora pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.